Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida.
A gente está numa série no Bold e no Extreme, e vamos continuar a série aqui no Bold e Extreme, que é a série Jesus Reacts, Jesus Reage. E você meio que já deve entender o que é o Jesus Reacts, porque todo mundo aqui sabe o que é um react. O texto base dessa série é Mateus 8:10, que está assim, ó: ao ouvir isso, Jesus se admirou e disse aos que o seguiam: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Então, o texto base é quando Jesus vê o centurião e ele fala assim: caramba, olha a fé desse cara. Então, Jesus, ele tem uma reação à fé do centurião. Então, a gente parte do pressuposto que toda ação nossa causa uma reação em Jesus. Então, Jesus reacts porque Jesus está sempre reagindo à nossa vida. Quem é que curte react? Vídeo de react. Caramba, ninguém gosta de vídeo react. Gente, quando eu era semana passada, tipo assim, sempre que um artista que eu gosto lança uma música, dependendo, eu não escuto a música. Eu espero um cara que eu gosto fazer um react para eu escutar a música pela primeira vez junto com ele. Tipo assim, de tanto que eu gosto de react. E aí, quando eu vi essa mensagem aqui, semana passada a gente viu o vídeo do Casimiro, mas Jesus, ele reage às nossas ações também. Por exemplo, quando você está com a sua leitura bíblica em dia, a sua vida devocional em dia, eu imagino que Jesus fica lá no céu, tipo, pô, aí estamos falando da elite, né? Aí é elite. Agora, quando você faz aquele devocional corrido, sabe? Tipo assim, ai, Jesus, não tenho tempo e tal, correndo. Eu imagino que Jesus fica do céu, tipo assim, maneirinho, não me agrada muito, não. Ou então ele mete ele entrega o que promete, mas ao mesmo tempo ele promete muito pouco. Então, Jesus reage às nossas ações. E na série, na semana passada, nós conversamos sobre Jesus e meu pecado, falamos sobre a mulher adúltera, e hoje nós vamos conversar sobre Jesus e a minha dor. E vamos conversar um pouco sobre Marta e Maria. Então, eu creio muito que Deus vai falar com a gente nessa noite. Então, tem uma galera andando aí atrás, se puder acalmar os ânimos aí. O pessoal que está conversando, entendeu? Maneirinho, mas não me agrada muito, entendeu? Tô de sacanagem. Vamos lá, Jesus e minha dor. A gente vai falar um pouquinho sobre João 11, né? A história de Lázaro, Marta e Maria. Então, aqui começando com o menor verso da Bíblia. Quem sabe qual que é o menor verso da Bíblia? É isso aí, tinha gente que não sabia. Se eu perguntasse o nome de uma música do Racionais, ia saber, né? Jesus chorou, é o menor verso da Bíblia. João 11:35. Essa aqui foi só pro Bold, porque a Extreme não conhece o Racionais, né? Pelo amor de Deus. Jesus chorou. É uma frase muito pequena, são duas palavras, mas que diz muito sobre o coração de Jesus. Jesus chorou. Gente, eu fico pensando assim, cara, Jesus, ele sabe todas as coisas, cara. Você já parou a pensar que ninguém pode ensinar nada para Deus, para Jesus? É loucura. Ele pode todas as coisas. Então, por que ele chorou? A gente só chora quando algo foge do nosso controle, quando algo não acontece da forma que a gente esperava. Por isso que a gente chora, porque a gente fica muito triste ou muito feliz, mas é sempre uma surpresa. Nada pode pegar Deus de surpresa. Então, por que Jesus chora? Jesus chora porque ele tem compaixão de alguém que ele ama, que está passando por um momento difícil, e é nesse momento que Jesus chora. Às vezes você acha que Deus não se importa com você, que você está passando por dificuldade, você está sozinho, que Jesus não se importa com a sua dor, mas esse verso aqui diz que Jesus chorou. Então Jesus se importa com aquilo que a gente sente, com aquilo que nos machuca. Lucas 22:44 diz assim: estando Jesus angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Gente, a gente tem sentimentos, entendeu? Deus te deu sentimento, é para você sentir. Jesus veio com sentimentos, então é para a gente sentir mesmo. Você vai ficar triste, você vai ficar feliz, você vai ficar com raiva, você vai ficar bolado, vai se decepcionar, porque são sentimentos, mas você não pode ser governado pelos seus sentimentos. Jesus, ele sentia, mas ele não supervalorizava as emoções e nem menosprezava as emoções. Sabe aquela pessoa que quando chora fala: não, nada não, meu pai morreu, não é nada não, tudo de boa. Nossa, mó pesado, né? Mas enfim, foi uma piada, né? Mas sabe, tipo, menosprezar as emoções, Jesus não era assim. E nem supervalorizava as emoções. Tipo, ficava fazendo escândalo para chamar atenção para todo mundo olhar para ele. Jesus não era assim. E a gente tem que ser parecido com Jesus, a gente tem que ser equilibrado. Você não pode ser frio e calculista e nem emocionado, entendeu? Você tem que ser equilibrado, porque Jesus era equilibrado. A gente acha que a gente tem que ser moleque neutro, né? Não dá sorriso, não chora, não faz nada. Gente, não é assim. Jesus dava risada, Jesus se irritava. Você também pode se irritar. Você pode ficar com vontade de bater naquela pessoa difícil do seu GDC, entendeu? Você pode ficar com vontade de fazer sua mala e seguir seu sonho em Beverly Hills. Pode ficar com vontade. Mas você não pode seguir aquilo que você sente, entendeu? Você pensar, beleza, agora você ir de acordo com os seus sentimentos não dá. Então Jesus, ele não menospreza e nem supervaloriza as emoções. Elas são importantes, mas elas não são tudo. Jesus mostra a sua plenitude também na forma como ele expressa as suas emoções. Então vamos entrar aqui, eu quero falar três formas de como Jesus reage à nossa dor. A história de Lázaro é sobre duas irmãs que perderam um irmão, mas talvez a sua dor hoje não é sobre uma perda, não é um luto, não é alguém que você perdeu. Talvez a sua dor seja um pensamento que o inimigo coloca na sua cabeça e você não consegue vencer. Talvez a sua dor seja algo na sua escola que está te barrando. Talvez a sua dor seja um pecado que você não consegue abandonar. Então, o que te aflige, o que te faz sofrer? Jesus tem uma reação para isso. E a primeira reação de Jesus, a gente vai ver lá em João 11, do 21 ao 24. A primeira reação de Jesus é que Jesus, ele fortalece a sua fé quando ela está fragilizada. Marta diz para Jesus assim: Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. E aí Jesus olha para Marta e fala assim: o seu irmão vai ressuscitar. E aí Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia, né? Então, o contexto da história é assim: Jesus estava de rolê, de boa, e aí falaram para ele assim: Jesus, Lázaro, seu amigo, ele vai morrer, ele está doente, entendeu? E chegou o Siqueira Júnior e falou: vai morrer, vai morrer. E aí Jesus falou: eu tenho que ir lá ajudar ele. Só que Jesus, ele esperou um pouquinho. E aí quando Jesus chega, Lázaro já tinha morrido. E aí quando Jesus chega, cara, tipo assim, imagina só, você sabe que Jesus pode curar a pessoa. E aí você ora e você manda um telegrama, uma carta lá, na época não tinha, né? Você manda: Jesus, se você chegar agora, vai ter solução. Só que aí ele chega uma semana depois, entendeu? Sabe quando você compra roupa na Shein para usar num evento, e aí passa o evento, a roupa não chegou? Entendeu? Jesus veio na Shein aqui nessa história. Aí o evento passou e Jesus chegou, entendeu? E aí Jesus chegou e aí falou: ei, mas você chegou agora? Agora, agora ele já foi de comes e bebes, já foi de arrasta para cima. E aí ela começa a questionar Jesus: ah, se você tivesse no horário, ah, se você tivesse chegado antes, dava para fazer alguma coisa, mas você atrasou. E aí Jesus olha para ela e fala assim: Marta, o seu irmão vai ressuscitar. Gente, não importa a hora, o importante é que Jesus chegou, amém? Talvez você está achando que está tarde, não. Gente, se Jesus chegou, vai dar certo. Então você não tem que esperar que seja no seu tempo, você tem que esperar que ele venha. E ele sempre vem, amém? Então Jesus vira para ele e fala: minha querida, seu irmão vai ressuscitar, segura, calma aí, segura a onda. Então ela começou a perder a fé, ela começou a ficar maluca. E aí, olha o que está tá escrito aqui, ó. Veja que Marta é aquela que está sempre fazendo de tudo. Ela é pragmática, ela vai até Jesus e pergunta por que ele não estava lá. Marta já tem um veredito, agora é só na eternidade. A situação já tem um ponto final. Ela começa, a partir do seu desfecho pessoal, a se perguntar por que Jesus abandonou seus amigos em um momento tão crucial. Gente, ela falou: já era, acabou. Quem é Jesus? Ninguém, o cara salvou meu irmão. Ah, ele não chegou na hora que eu precisei dele? Então eu estou perdendo a fé. E aí ela viu o irmão dela morto e ela achou que Jesus não poderia fazer nada, porque aos olhos humanos aquela situação já tinha acabado. Só que a nossa fé não está naquilo que os nossos olhos podem ver, a nossa fé está no Jesus que chega na festa, entendeu? Na festa não, no caso aqui ele chegou no velório, mas ele chegou, é isso que importa. Então Jesus, ele vem para fortalecer a nossa fé e transformar a nossa perspectiva em meio à dor. Cara, a dor tem levado muita gente ao ateísmo. Sabe por que tem muito ateu no mundo? Primeiro, vou falar aqui um comentário aqui. eu, duas coisas que eu acho sobre ateu. Se tem um ateu aqui, eu te amo. Eu também sou ateu, ateu dispor. Duas coisas. Primeiro, se Deus não existisse, não precisaria ter ateu. Faz sentido? Segunda coisa, eu acho que Deus dá risada de piada de ateu. Só isso que eu queria falar. Mas enfim, eu acho que a dor leva muitos jovens ao ateísmo. Por quê? Porque a pessoa tem uma decepção com Deus, e aí ela fala assim, cara, Deus não chegou, Deus não fez, então Deus não existe, sabe? E eu acho que muitos disso é culpa nossa, muito disso é culpa da igreja. Por quê? Porque a gente começou a pregar uma mensagem de que quem anda com Jesus não vai ter momento difícil, quem anda com Jesus não vai sofrer, quem anda com Jesus nunca vai chorar. Gente, me mostra onde está escrito isso na Bíblia. Eu não sei que Bíblia que está escrito isso, na minha não está. Por quê? Porque isso não é bíblico, pô. Quem anda com Jesus não é que nunca vai sofrer. Quem anda com Jesus aprende a sofrer. É diferente. Quem anda com Jesus sofre. Ou se sofre. Mas sofre. Mas sofre com Jesus. E sofrer com Jesus é uma alegria, é um prazer sofrer com Jesus. Então, quando a gente prega que, ah, você nunca vai sofrer se você aceitar Jesus, aí no outro dia a pessoa sofre, ela não quer saber de Jesus mais. Mas se a gente prega que mesmo em meio à dor, Jesus está lá, essa pessoa vai confiar em Jesus. Eu não sei qual que é a sua dor, mas eu quero te encorajar a não abandonar sua fé, não pular fora do barco, cara. Jesus, ele... A bondade de Deus, a bondade de Jesus, ela não se manifesta na ausência de dias ruins, mas na presença dele até nos dias ruins. A bondade de Deus não significa que você não vai sofrer, significa que até quando você sofrer, ele vai estar do seu lado e ele vai enxugar suas lágrimas. Eu não posso te prometer que a sua vida vai ser boa, que você vai ser rico e vai dar tudo certo e vai ser maravilhoso e um dia você vai estar na capa da Netflix. Eu não posso te prometer isso. O que eu posso te prometer é que as nossas leves e momentâneas tribulações não se comparam com a glória que há de ser revelada. Aleluia, eu não sei qual é a dor que você tem, qual é o sofrimento que você passa, mas eu sei que não se compara com aquilo que Deus já preparou para nós. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas irmão, não desanima, porque no final vai dar tudo certo. Meu Deus, as nossas leves e momentâneas tribulações não se comparam com a glória que há de ser revelada. Isso é muito lindo, isso é muito forte. Passar pela dor com fé guarda o seu coração e atrai outros que sofrem a Jesus. Talvez você está achando que o seu momento difícil é a hora que você pula do barco e desiste, mas eu quero te profetizar sobre a sua vida, que o seu momento difícil, na verdade, vai ser um testemunho da bondade de Deus. O que as pessoas acham que vai te destruir, na verdade vai te fortalecer, e outras pessoas vão conhecer Jesus por causa daquilo que Ele fez na sua vida. Amém? Vamos para cima. Segunda coisa aqui, como Jesus reage à nossa dor? Jesus vai até você com amor e consolo no meio do seu sofrimento. João 11, 33, 35. Até agora a gente está falando de Marta, vamos falar um pouquinho de Maria agora. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. E aí Jesus chorou. Olha só, quando Jesus vê Maria chorando, ele se agita e ele se perturba. Ou seja, o choro dela, a dor dela, era assunto sério para Jesus. Quando ele viu ela chorando, ela falou, não, peraí, a gente tem que resolver essa situação. Por quê? Porque a Maria, que é uma pessoa que eu amo, tá sofrendo, então a gente tem que resolver isso. O que moveu o coração de Jesus foram duas coisas. Primeiro, o luto pessoal, porque o cara que morreu era amigo dele. E segundo, o luto dos amigos dele, da família de Lázaro. Isso moveu o coração de Jesus. João 11:36, quando Jesus chega e ele chora, as pessoas falam assim, os judeus disseram, vejam como ele o amava. Eu acho isso muito louco, cara, muito, muito louco, porque Jesus chega atrasado, mas ele chora e ele tanto assim que Maria e todo mundo ficou tipo, nossa, realmente Jesus se importava muito com Lázaro, Jesus chorou por causa de Lázaro. E o que eu aprendo com Maria é que existe um lugar certo para chorar. Existe um lugar certo para chorar. Ela podia ter fugido para o banheiro, ela podia ter fugido para dentro do carro para chorar escondida, ela podia ter fingido que não estava chorando, mas ela não fingiu. Ela chorou na frente de Jesus e aí Jesus resolveu a situação. Às vezes a gente passa por um momento difícil, a gente está lutando contra alguma coisa e a gente esconde. e a gente foge de quem pode nos ajudar. Gente, a lágrima que cai em qualquer lugar é só uma lágrima, mas a lágrima que cai no jardim de Jesus, ela tem um propósito. A lágrima que cai na presença de Jesus, ela tem um propósito. Então, quando você tiver um momento difícil, não sai por aí postando na internet, reclamando, xingando que Deus não te ajuda. Quando você tiver um momento difícil, corre para os braços de Deus, porque é Ele que pode resolver. É Ele que pode te ajudar. Porque é Ele quem enxuga as suas lágrimas. O lugar mais seguro para chorar é na presença de Deus. Amém? Sabe o que é clara e salgada? Deixa quieto. Quem pegou, pegou. E eu acho engraçado porque para Marta, Jesus olha para ela e fala assim: Marta, seu irmão vai ressuscitar. E para Maria, Jesus dá um abraço nela e fala assim: aonde está Lázaro? Ele tem reações diferentes para pessoas diferentes para a mesma situação. Por quê? Porque ele amava uma mais que ele amava a outra? Não, porque elas são pessoas diferentes e Jesus reage de forma diferente. Sabia que Jesus não veio aqui? Deus está aqui nessa celebração, amém? Você crê? Mas Deus não veio para ter um encontro com a gente, sabia? Deus não veio para ter um encontro com a gente. Deus veio para ter um encontro com você. Deus não veio para enxugar as nossas lágrimas. Deus veio para enxugar as suas lágrimas. Porque Ele é um Deus pessoal. Ele não ama todo mundo aqui do mesmo jeito, porque todo mundo aqui não é igual. Ele ama todo mundo aqui de um jeito único, de um jeito específico. Então Ele também tem um jeito específico para tratar com você. Por que que na celebração tem gente que pula, tem gente que dá pirueta, tem gente que chora, tem gente que ri, tem gente que fala em línguas? Por quê? Porque é uma forma diferente de Deus se manifestar, porque você é uma pessoa diferente. Gente, se todo mundo aqui fosse igual, a gente ia aparecer o Stormtrooper lá do Star Wars, entendeu? Todo mundo fazendo a mesma coisa, que trem sem graça. Mas Deus tem uma reação diferente, porque nós somos pessoas diferentes. Então, Jesus, Ele repreende a incredulidade de Marta, e Ele fortalece a fé dela, e Ele chora a dor de Maria, porque Ele tem reações diferentes para pessoas diferentes. Jesus sempre soube que Lázaro ia ressuscitar, mas Ele não chega dando um sermão em Maria por ela estar chorando. Jesus chega e enxuga a lágrima dela, porque Ele tinha compaixão. Tem uma frase aqui do Francis Bacon. Esse cara é bom. A frase dele é assim, ó: a amizade proporciona o dobro de alegria e divide a tristeza ao meio. Caraca, muito louco, cara. A amizade faz com que você tenha o dobro de sorrisos e metade da tristeza, porque tem alguém para rir com você e alguém para chorar com você. Top, né? E Salmo 56:8: registra tu mesmo meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em seu livro? Eu acho isso muito bonito, porque toda lágrima que a gente derrama está anotada no livro de Deus. Então toda vez que você chora, Ele não vira o olho, Ele não foge, pelo contrário, Ele anota. Eu não sei o tanto de lágrima que você tem derramado, mas eu sei que não se compara ao tanto de gargalhada que a gente vai dar no final de tudo, quando Jesus voltar e restaurar todas as coisas, amém? Eu penso assim, a Raquel sabe, né, que eu gosto de falar assim, a gente tem que viver porque a vida é curta, entendeu? Então assim, às vezes vai machucar mesmo, às vezes vai fazer umas burrices, mas a vida é curta, entendeu? Tem que aproveitar ao máximo. Então eu sou meio assim, até tenho que trabalhar isso aí. Mas tipo assim, quando eu fico triste, eu fico muito triste, entendeu? Quando eu tô doente, gente, febre me deixa na cama, entendeu? Por quê? Porque eu falo, ai, tô com febre, vou morrer. Por quê? Porque eu falo assim, cara, eu vou sentir com intensidade. Porque quando nos momentos alegres também, eu fico alegre com intensidade, entendeu? Então eu penso assim, cara, se for para chorar, eu vou chorar muito, porque eu sei que se cada lágrima for virar risada, então eu vou chorar muito para eu poder rir muito, entendeu? Então não fuja dos momentos difíceis, porque às vezes eles nos preparam para os momentos bons. Amém? Chora para quem pode resolver. E a terceira forma que Jesus reage à nossa dor, que Jesus reage ao nosso sofrimento, é que Jesus, Ele não para na nossa dor. Olha o que está em João 11, 17, do 38 ao 44. Fala assim: ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tiraram a pedra, disse ele. Tirem a pedra, disse ele. E aí Marta falou: Senhor, ele já está fedendo já faz 4 dias que ele morreu. E aí Jesus falou: Marta, eu não falei que se você cresse, você veria a glória de Deus? Eu não falei que seu irmão ia ressuscitar? E aí tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois dele falar isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E aí o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. E aí Jesus disse: tirem as faixas dele e deixem ele ir. Aleluia! Gente, isso aqui é a história de alguém que ressuscitou, tá? Você acha que The Walking Dead é maneiro? The Walking Dead começou aqui, ó. Resident Evil aqui, ó. Jesus chega lá e fala, acorda, o cara. Eu tô vivo. The Walking Dead, pô. Eu acho muito louco porque Jesus chega e fala: abre o caixão aí, abre o caixão aí, que vai ressuscitar, tá dormindo. E aí Marta fala: Jesus, mas já tá fedendo, já morreu tem 4 dias, entendeu? Nossa, imagina só, você esquece de passar o desodorante para ir para a escola, já chega uma caatinga, imagina 4 dias morto. Meu Deus do céu, cara, não tem como, é uma coisa horrorosa. E aí ela fala: Jesus, já morreu, já acabou, tá fedendo, vambora, vambora, arrasta para cima. E aí Jesus olha para ele e fala assim: eu não te falei que ele ia ressuscitar? Eu não te falei que se você cresce você ia ver a glória de Deus? Jesus praticamente olha para ele e fala assim: aham, Cláudia, senta lá, tá? Deixa eu fazer meu milagre aqui. Deve ser muito louco ser amigo de Jesus, entendeu? Também deve ser muito chatinho assim, porque, pô, Jesus, ele era filho de Deus, né? Ele não andava igual a gente anda, ele era diferente. Falou assim: pô, Jesus, fulano morreu, ele: não, não, é só um cochilo, fica tranquilo. Jesus, você tem que ir agora. Não, não, eu vou dar um jeito, fica tranquilo. É, o cara é embaçado. Então, Jesus, ela chega assim, ai, sei lá o quê, já não vai dar, não vai dar, não vai dar. Olha Jesus chegando no túmulo aqui, ó. Igual CR7, pai, vem comigo. Aí Lázaro acorda e sai assim, ó. Sim! Não dá, não dá. E aí, ó, João 11:11, né? No começo de tudo, Jesus falando, né? Igual eu falei aqui: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Eu imagino Jesus, tipo, meio dando uma risada, tá ligado? Tipo assim, chega um cara desesperado: ele vai morrer, ele vai morrer. Aí Jesus, sonequinha boa, né? E aí chega. Então, onde é o seu lugar de desespero? Onde é o seu lugar que você acha que acabou tudo? É o lugar do seu milagre. Aonde você acha que morreu, que não tem mais o que fazer? Jesus chega e fala: esse é o lugar do seu milagre. Aonde tudo deu errado na sua vida? Aonde você perdeu? Aonde você perdeu a esperança? É o lugar do seu milagre. Gente, Pedro era pescador, e aí numa noite ele não pescou nada. Pescou nada, era a decepção dele. Pô, é minha profissão, passei a noite fazendo e não deu certo. Ele falou, ele pensou: eu nunca mais vou voltar para o mar, esse lugar aqui é um lugar que não me traz boas lembranças. Mas aí Jesus chega, e o lugar que era o lugar da maior decepção vira o lugar do maior testemunho, vira o lugar do maior milagre. Então eu não sei aonde você perdeu a esperança, aonde você acha que já era, mas eu sei que nesse ambiente Jesus pode fazer essa situação virar, e esse lugar pode virar um milagre, pode virar um testemunho. Amém? Vocês estão entendendo? Estou falando sozinho aqui, estou biruleiro aqui, pô. Vamos para cima! O lugar da sua dor é o lugar do milagre de Deus. Talvez você chegou aqui, cara, e você está desanimado com alguma coisa na sua vida, entendeu? Você fala: cara, ó, eu já cansei, não vou tentar abrir e falar de Jesus na minha escola, eu não vou tentar mais empreender, eu não vou tentar mais nada, eu não vou tentar mais ganhar minha família para Jesus, porque eles não querem ouvir, eu já tentei e deu errado. Aí você acha que agora acabou, porque agora depende só de Deus. Que bom, porque agora você está entendendo que realmente só depende de Deus. Gente, eu fico muito feliz quando tudo que eu tento dá errado. Tudo que eu tento dá errado. Porque aí eu falo assim: pronto, agora é só Deus. Porque eu sei que quando sou só eu vai dar errado mesmo. Mas quando é só Deus, aí vai dar certo. Então, confie em Deus, cara. Talvez você está achando que se você der mais um passo, você vai cair. Mas só que se você confiar em Deus, você der mais um passo, você vai voar. Então não desiste, vamos para cima. Às vezes Jesus está querendo fazer um milagre na sua vida, te enviando para um lugar que você às vezes já desistiu, fala, ah, Jesus já era. E aí Jesus está indo para fazer um milagre na sua vida e você está igual Marta. Ah, Jesus já era. Ah, Jesus já está fedendo já. Ah, Jesus nem toca nessa parte da minha vida não, porque eu já tentei e deu errado. Ah, Jesus não se aproxima mais. E aí Jesus está assim, estou chegando. Para de atrapalhar o que Deus quer fazer na sua vida. Para de atrapalhar o milagre que Deus quer fazer você viver. Decida ser curado, decida tratar seus problemas e vai viver um milagre, vai ver o testemunho. Ou você quer ser para sempre um viciado em pornografia? Você quer ser para sempre alguém que é viciado em mentir, em roubar? Vai tratar seus problemas, irmão, vai viver um milagre, pelo amor de Deus. Vamos para cima. A dor é um lugar para você conhecer mais a Deus. Jó 42, 3 e 5 fala assim: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Meus ouvidos tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Gente, Jó perdeu tudo que ele tinha. Família, perdeu casa, perdeu boi, perdeu videogame, perdeu na Mega Sena, o time dele foi eliminado, ele perdeu tudo que ele tinha. Mas aí no final você acha que ele vai reclamar e culpar Deus? Ele fala: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu não sei você, cara, mas eu estou disposto a sofrer o que eu tiver que sofrer para poder conhecer o Senhor com os meus próprios olhos, cara. Que eu perca tudo, mas que eu não perca a minha fé. Que eu perca tudo, mas eu não perca a minha paixão. Que eu perca tudo, mas eu não perca a esperança de que o Senhor vai chegar na hora certa e vai transformar qualquer situação. E para fechar aqui, no começo de tudo, João 11:3, quando as pessoas chegam para avisar Jesus que Lázaro morreu, elas não falam assim: Jesus, Lázaro morreu, vai lá curar ele. Elas falam assim: Senhor, aquele que o Senhor ama está doente. Aquele que o Senhor ama. O que move o coração do Senhor não é o seu amor por ele, é o amor que ele tem por você. Jesus não olha para você e fala: não só o tanto que ele ora, vou fazer um milagre na sua vida. Jesus olha para você e fala: você é aquele que eu amo, por isso eu vou te ajudar, por isso eu vou chorar com você, por isso eu vou sofrer com você. Eu quero te desafiar a mudar a sua oração. Para de orar assim: Jesus, eu te amo tanto, faz um milagre na minha vida. Começa a orar assim: Jesus, aquele que o Senhor ama precisa de ajuda. Jesus, aquele que o Senhor ama precisa do Senhor. Aquele que o Senhor ama. Para de viver baseado no tanto que você faz por Deus. Viva baseado no tanto que Ele já fez por você, cara. Vamos para cima. Você nunca vai merecer um milagre, nunca. Mas Ele faz porque você é amado. Gente, tô acabando aqui já, tá? O pessoal do tempo aqui já tá me ameaçando aqui. Vocês me dão mais 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 30. Vai, vamos lá. Salmo 119:81. Estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação, mas na tua palavra depositei a minha esperança. E Hebreus 10:36. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Gente, presta atenção aqui. Deus é bom, amém? Deus é bom. E Deus tem um relógio diferente do seu, entendeu? Você pagou 20 reais na Shopee, o de Deus é diferente. O relógio de Deus, ele não erra o tempo. Jesus não perde tempo. E Jesus não gasta tempo. Ele sempre chega na hora certa. Talvez você está perdendo a cabeça, você está desesperado, porque você está querendo que as coisas aconteçam no seu tempo. Porque aí você fica querendo apressar Deus. Ou então você já desistiu, porque você acha que já acabou o tempo, entendeu? Você tá tipo o burro do Shrek na carruagem, no banco de trás. A gente já chegou? A gente já chegou? A gente já chegou? Cala a boca, burro, como diz Shrek. Tô zoando. Sem ofensa. Se for chorar, chora aqui que Deus vai curar. Tô brincando. Mas, gente, eu não sei o que você está passando e eu não conheço todos vocês aqui, eu não sei da sua vida, mas eu conheço o meu Senhor e eu sei que Ele tem um apreço por entradas triunfais. Ele tem um prazer por transformar realidades. Talvez você, quando eu era criança, eu pensava assim: cara, Estou passando por uma coisa muito chata, não queria passar por isso, mas um dia eu vou ser famoso, eu vou escrever uma biografia, e aí as pessoas vão ler minha biografia e vão falar assim: meu Deus, como ele passou por isso tão novo? E eu vou falar: eu não sei, mas eu passei. Então, não olha para o seu momento difícil como tipo assim: caraca, eu vou perder tudo. Olha tipo assim: um dia eu vou contar e as pessoas vão ficar malucas. Um dia eu vou contar e as pessoas vão aceitar Jesus por causa do que eu vivi. Então, olha com outros olhos. Todo mundo fecha o olho e pode conversar. Se a banda quiser subir aqui, se não quiser também, Deus abençoe. Todo mundo fecha os olhos. Talvez você entrou aqui hoje e você veio desanimado, frustrado, cansado, porque você tem passado por algumas coisas que tem roubado seu ânimo, tem roubado a sua fé. Talvez você perdeu os olhos daquilo que realmente importa. Talvez você já nem acredita mais que Deus pode reverter uma situação na sua vida, que Deus pode aparecer e mudar essa situação. Talvez você está aqui e essa foi a sua última cartada, assim. Você falou no sair de casa: Deus, se você não falar comigo hoje, eu nunca mais volto na igreja. Se você não falar comigo hoje, você não existe. Talvez você fez essa oração. Ou talvez você veio convidado por alguém, você não tem nada a ver com o que eu falei aqui, mas você sentiu Deus te chamando, você sentiu esse amor do Pai te preenchendo e você quer viver o resto da sua vida com Jesus. Se tem alguém aqui hoje que deseja entregar a sua vida para Jesus, levanta sua mão no seu lugar. Nós queremos orar por você e te conhecer. Todo mundo está de olho fechado. Se tem alguém que veio, ou você que está aí, não precisa ficar com vergonha, nós somos uma família. Se tem alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus, levanta sua mão. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe, amém, vamos lá. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe. Ou talvez você chegou aqui e você... Cara, você já veio na igreja, você já foi muito envolvido e tal, mas aí aconteceram algumas coisas que roubaram sua fé mesmo. E aí tem muito tempo que você não fala com Deus, tem muito tempo que você não confia nele. E você tem buscado preencher o seu coração em tantos lugares, tem buscado felicidade em tantos lugares, mas você hoje decide voltar para a casa do Pai, decide participar da família do Pai. Se tem alguém hoje que deseja voltar para a casa de Deus, levanta sua mão. Nós queremos te conhecer, orar por você. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Deus abençoe. Vamos lá, tem mais alguém? Pode levantar sua mão. Essa é a decisão mais importante da sua vida, cara. Deus abençoe. Amém, amém. E agora eu queria pedir para todo mundo que levantou a mão, vem aqui na frente, por favor. Você que está do lado de alguém que levantou a mão, traz essa pessoa aqui na frente aqui. Não precisa ter vergonha não. E aí, cara? Pode vir. Eu vi levantar a mão. Se não vier, eu vou tacar o microfone. Tô brincando. Mas cutuca essa pessoa do seu lado aí e fala: chega aí, vamos lá, eu vou lá com você. Acompanha essa pessoa. Pode vir aqui na frente aqui, ó. Aí, galera, glória a Deus aí, ó. Aleluia. Pode vir aí, quem está chegando. Aleluia, aleluia. Vocês estão felizes, gente? Dá um sorriso aí, pô. Aceitando Jesus, cara, legal demais. A vida de vocês vai mudar, amém? Vamos para cima. Fecha os olhos aqui. Você que tá aí, levanta aí, pelo amor de Deus. Estende a mão aqui, pessoal. Vamos orar aqui. Jesus, muito obrigado. Obrigado por essas pessoas que estão aqui. Obrigado, Jesus, porque o Senhor sempre vem, Pai. Obrigado porque o Senhor falou conosco nessa noite. Obrigado porque o Senhor tocou os corações. Eu oro, Jesus, para que cada um aqui, Jesus, receba mesmo, Pai, essa mudança de vida que o Senhor proporciona. Em nome de Jesus, que o coração deles agora seja preenchido com o Seu amor, com a Sua alegria. E que em nome de Jesus, Pai, eles se apaixonem pelo Senhor e nunca mais deixem o Senhor. Eu oro, Pai, agradecendo por essas vidas. Eles são aqueles que o Senhor ama, que o Senhor veio para encontrar nessa noite. Então, muito obrigado pelos que aceitam, pelos que retornam para casa. Pai, em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Segue o... Gente, vocês que estão aqui, ó, vai pra lá, a galera vai conversar com vocês um pouquinho, rapidinho. Aleluia. Gente, uma última oração que eu queria fazer. Primeiro, se você tomou uma decisão, mas não quis vir aqui à frente, a gente tem uns papéis de decisão, você pode preencher, entrega pra gente que a gente vai te mandar mensagem sem crise nenhuma, tá? A última oração que eu queria fazer é pra você que se identificou com essa mensagem e você crê que talvez você está desanimado em alguma área da sua vida, você acha que não tem mais o que fazer. Gente, presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui. Tá acabando já, tá acabando já. Talvez você ache que, tipo assim, cara, agora é só Deus, ou nem Deus, porque já era. Fecha os olhos todo mundo, e se você se identifica com essa palavra de hoje, você sente que Deus falou com você, levanta sua mão, quero orar por você. Se você precisa que Deus intervenha numa situação na sua vida, se você precisa que Deus limpe as suas lágrimas, que Ele te dê um novo ânimo e fortaleça a sua fé. Você que está do lado de alguém que levantou a mão, estende a mão sobre essa pessoa e vamos orar. Jesus, muito obrigado por cada mão levantada, obrigado por cada pessoa que está aqui. Jesus, eu oro para que o Senhor Jesus mostre que o Seu tempo, que o Senhor é soberano, Pai. Em nome de Jesus, que sonhos, projetos, que eles acham que estão mortos, que o Senhor possa mostrar que está só dormindo, Pai. Pai, que toda lágrima possa ser enxugada. Pai, que a Sua presença, Jesus, preenche os corações. Pai, aqueles que estão tristes, que o Senhor venha com alegria. Os que estão desanimados, que o Senhor venha com ânimo, Pai. E que em nome de Jesus, eles possam viver um milagre, viver um testemunho, Pai, daquilo que o Senhor vai fazer na vida deles. Em nome de Jesus, que ninguém aqui desista, que ninguém aqui desanime, Pai. E que o Senhor nos conduza, Pai, para aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que os nossos olhos estejam na glória eterna. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia.
Elevou sua vida? Compartilhe. Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais, acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventude@elevesuavida.com. Que Deus te abençoe.